Estrada Sobrenatural.
E aí, pessoal? Aqui é a Mari. Estão prontos para mais um episódio do Estrada Sobrenatural? Antes de começar, nós temos alguns recadinhos importantes. Este podcast é feito somente por 3 pessoas. O Márcio na narração, o Celésio na edição e eu, Mari, nas ilustrações. Se você curte nosso conteúdo e quer ajudar a manter o projeto vivo, tem várias maneiras de contribuir. Ajudando financeiramente, através das plataformas de financiamento coletivo, você garante acesso a episódios exclusivos e antecipados. O link está na descrição do episódio. Se preferir, você pode fazer uma contribuição única pelo nosso Pix, também disponível na descrição. Seguindo a gente nas redes sociais, no Instagram somos @estradasobrenatural, no Twitter @podcastestrada e estamos em outras redes também, como Facebook, TikTok e YouTube. É só você procurar por Estrada Sobrenatural. Avalie também nosso podcast com estrelas nas plataformas de podcast. Agora com 5 estrelas seria incrível. Indicando Estrada Sobrenatural para os seus amigos e familiares ouvirem. E se quiser, pode adquirir um dos nossos produtos oficiais. O link está na descrição do episódio. Os recadinhos eram estes, agora vamos ao que interessa, o episódio de hoje.
A coisa que mais eu gosto quando eu tô assim, entre amigos, assim, conversar com aquelas pessoas, com aqueles caminhoneiros mais velhos. É eles que têm os melhores causos. Talvez por ter vivido muito mais na estrada. E não só caminhoneiro, qualquer pessoa com mais idade sempre tem mais história para contar. E eu adoro ouvir uma boa história. E tenho tanto caos contado por pessoas mais velhas que vamos ter episódios aqui por muito tempo de tantas histórias que eu já ouvi. E essa história que ele me contou, era a esposa de um caminhoneiro que já não trabalha mais na estrada, mas sempre tem aquelas histórias para contar da época que trabalhou, da época que viveu, que morou no sítio, que andou pelas estradas. E eu gosto muito de ouvir. E essa senhora me contando esses causos, eu fui relembrando as histórias que a minha nona, meus irmãos mais velhos, meus tios contavam para mim, porque eu me identifiquei muito. Essa senhora que é descendente de italiano, eu também sou. E então, a vivência que eles tiveram naquela época é praticamente a mesma vivência que a minha família teve. E muitas das coisas que eles contam era coisa que eu ouvi na minha própria família. Meu pai contava que naquela época se contava muito, assim, quando morria alguém afogado, que o corpo se perdia muitas vezes no rio, eles colocavam assim em cima de um prato uma lamparina ou uma vela acesa e jogava no rio. E aquele prato ia rodando, e aonde que o corpo estava, aquela vela parava em cima do prato, boiando no rio ali. E ou era uma vela, ou era uma lamparina, alguma coisa que emitisse luz. E naquela época, como não tinha luz elétrica, e vela não era uma coisa tão barata para estar se comprando, usava-se muito lamparina. Para quem não conhece, lamparina, ela é assim, uma latinha com pavio na ponta, e ela é mantida com querosene na época, com óleo diesel, mas era querosene na época. E era a iluminação que se tinha no sítio de antigamente, nessas casas de sítio. Era comum você entrar numa casa assim, você vê assim no canto das paredes, uma prateleirinha, uma tabuinha pregada na parede, onde ficava a lamparina, ficava preto da fuligem, que era a iluminação que se tinha naquela época. Então o povo falava muito de lamparina. Hoje em dia você não se vê falar mais isso, porque é tão moderno, né? As coisas, tem luz elétrica em todo lugar, mas na época era lampião, lamparina, era o que se tinha. E então, quando se via eles naquela época uma luz diferente, se falava: olha, eu vi uma lamparina assim, correndo pro cafezal, passando assim. Outros falavam uma luzinha, como se fosse uma estrelinha passando assim, mas se falava sempre que tinha. Nas estradas, nos cafezal, e a turma contava, falou: olha, quando você vê uma lâmpada, uma lamparina assim, uma luzinha assim, é porque tem alguma coisa ali. Ou alguém morreu, ou alguém se acidentou, perdeu algum membro e ficou ali enterrado, alguma coisa, sempre isso. O povo falava de antigamente. Meu pai contou muito essas histórias para nós. E essa senhora contando para mim que naquela época, que vivia no sítio por aí, Era tão diferente o viver daquela época que o povo não tinha nada que se fazer além de fazer suas orações, de às vezes algum divertimento era um jogo de bola, ou às vezes era uma cantoria de catira, ou às vezes quando tinha folia de reis, ou era festividade geralmente ligada à religião. Naquela época, quando se construía um patrimôniozinho, era as quermesses de cima e as festas de igreja. Então o povo daquela época tinha muita fé, orava muito. E tudo era motivo de festa. Assim, muita gente que veio de outros países trouxe junto contigo as suas crenças, trouxe junto com eles a crença no seu santo. Os italianos tinham lá o São Genaro, que era muito, né, tinha muitos devotos aqui no Brasil. Outros era Santo Antônio. E as moças, quando estavam para casar, faziam promessas para Santo Antônio, para achar marido, para achar namorado, para casar. Outros eram São Genaro, mas sempre tinha alguma coisa relacionada à religião. Então, naquela época, se tinha muito terço, muitas novenas. As famílias se reuniam muito para fazer os terços, as novenas de Santo Antônio, as novenas da Ave Maria, as novenas para São Genaro. E sempre era por uma causa assim, uma colheita boa, porque o tempo ajudasse, para que tudo corresse bem. Era muito, muito bonito de ouvir, de ver essas coisas naquela época. Era o que se tinha para fazer. E o povo tinha uma religiosidade muito grande naquela época e tinha também suas crenças. Até por não conhecer, naquela época, outros tipos de informação, a não ser aquelas umas passadas de boca em boca, por ser aquelas umas que foram criadas dentro das próprias famílias. Assim, então, tinha-se muitas, muitas lendas. Tinha lenda de lobisomem, que o povo contava muito. Tinha todo tipo de coisa. Era um povo que acreditava muito. E as informações eram muito restritas, né? O que se sabia é que um contava para o outro, uma família de um sítio contava para o outro, e aquilo ia viajando, viajando. Então, por fim, se tornava ali do local, muitas vezes, aquelas histórias, né? Que até hoje o povo conta, né? Assim como eram as simpatias, né? As simpatias que vinha de geração para geração e que muitas dão certo. Eu mesmo já fiz simpatia e muitas deu certo. Tipo aquela que a criança está soluçando, você pega o fiapinho da coberta, põe na testinha da criança, a criança para de soluçar. A criança que tem o vento virado, você ergue ela para cima assim. Essas são as crenças que a gente vem trazendo, essa simpatia daquela época. E eu gosto muito de ouvir causas sobre isso. E essa senhora me contou um caso que naquela época a bisavó dela, a avó na verdade dela, né, gostava de rezar o terço, então ela organizava aquelas novenas da Ave Maria, organizava as novenas de São Genaro, as novenas de Santo Antônio, dependendo da época do ano. E naquela época do ano, que estava muito frio, era o mês de Santo Antônio, eles fazendo aquela novena para Santo Antônio, então ela ia. Ia de sítio, de casa em casa, convidando a família para fazer a novena, fazer os terços. E disse que era assim, ela ia, e o povo era tão receptivo que você chegava numa casa, você fazia o convite, você já tomava um café, muitas vezes almoçava, muitas vezes jantava, e o povo gostava muito de prosear. O povo conversava bastante, porque era tanto trabalho também na época que pouco tempo se tinha para conversar, a não ser nessas ocasiões, quando acabava assim a reza, que fazia aquele café com bolo, com pão, e o povo ficava ali conversando, e era muito bom essa época. Era uma coisa que era ligada à religião, à amizade, as coisas boas daquela época, né? E ela conta que a avó dela e um tio dela e passando na casa, de casa em casa, convidando para a novena. E naquela casa, naquele dia em específico, encontraram lá uma família que há tempos não conversava. E ficaram ali conversando, se entretendo, e encontrou gente que não encontrava muito tempo atrás e se perderam no tempo ali conversando. Quando vê, já deu de noite. E aquele povo andava para aquele escarreador, para aquele sítio, à noite. Quando era noite enluarada era mais bom, porque se via mais longe, mas o povo tinha esse costume. E ela conta que ela vindo dessa casa, depois de ter ficado tempos ali conversando, ela, o meu tio, a senhora contando desse jeito para mim. E ela vinha vindo por esse carregador, longe assim, e do lado de uma roça grande de café. E a roça daquela época era outro tipo de café. Tinha café naquela época lá que dava 2,5 metros de altura. Era um café que para colher as pontas lá tinha que ter escada. Tem fotos de antigamente disso daí. E ela vindo na estrada junto com esse filho dela, que vinha ser tio dessa senhora que me contou. E eles vindo, e de repente eles viram de longe aquela lamparininha passar, atravessar a estrada lá na frente, assim, eles já ficaram naquela, sabe? Como eles já sabiam mais ou menos da história, eles já ficou ali apreensivo. Mas enfim, caminhar para acabar de chegar em casa. Quando de repente passa outra lamparininha, outra luzinha, passou de novo. Eles já tinham visto isso bastante no meio do cafezal. Naquelas noites que se trabalhava para acabar a colheita, trabalhava até mais fora de hora, e muito eles viram isso. Já era uma coisa que era de costume ver. Então, ela não comentou, não ficou com medo nem nada, só continuou caminhando, diz ela assim, naquele carreador, de um lado uma roça grande de café alto, e do outro lado uma carreira de eucalipto, assim, que é longe. E depois lá começava uma outra roça, numa encruzilhada que tinha, onde eles iam virar para acabar de chegar em casa. Naquela encruzilhada começava uma outra roça de café, grande também. Uma roça de café daquelas da qualidade que dava, que era grande, dava 2,5 metros um pé de café daquele. E ele chegando perto dessa encruzilhada, quando de repente sai do meio do cafezal, atravessar a estrada, um vulto branco, como se fosse uma mulher de 3 metros de altura, mais ou menos. Saiu do meio daquele cafezal, atravessou a estrada, diz que eles parou assim, atrás daquele vulto branco, como se fosse uma mulher com pano na cabeça, não se via a cabeça, não se via os pés, atravessou a estrada e atrás desse vulto branco, um monte de lamparininha, como se fosse uma procissão. Atravessou a estrada assim, entrou pro outro cafezal, mais ou menos pro rumo que eles iam virar. Eles ficaram ali com medo, paralisado assim, mas não se conversaram. Ficaram em estado de choque de ver uma coisa daquela. Um vulto mais ou menos de uns 3 metros de altura, ela conta, como se tivesse um pano branco assim, iluminado por baixo assim, e atravessar a pista como se tivesse pairando no ar assim, aquele vulto branco, atravessou a estrada. E atrás um monte de luzinha, como se fala, um monte de lamparininha. E eles ficaram ali quietos, e aquele vulto passou e entrou por dentro do cafezal, e ainda se foi acompanhando assim, de longe ainda dava para ver que aquele vulto sumiu assim por meio do outro cafezal. Eles continuaram andando, não se trocaram, não se conversaram, nem nada. E quando estava chegando perto de casa, que ela foi comentar: a senhora viu? A senhora viu aquilo? A senhora viu? Aí essa senhora falando para ela: claro que eu vi, eu só não falei nada porque eu fiquei com medo de você correr e me deixar aqui sozinha. Essa senhora, que era a avó dela, disse que caminhava assim com aquele chinelinho, caminhava devagar, mas disse que apressou o passo de tanto medo que ela ficou. Aí chegaram em casa e não comentaram com ninguém, fizeram lá uma oração e da janela olhando aquele cafezal, e de longe eles olhando aquele cafezal por onde eles tinham passado, lá em cima. Eles iam no meio daquele cafezal como se fosse aquelas lamparininhas correndo por cima do café, descendo, daqui a pouco sumia, daqui a pouco voltaram, mas o vulto branco eles não viram mais. Como era começo de uma novena que eles estavam se programando para fazer, eles diz que rezaram até com mais fé, porque assustou muito isso daí, a senhora e o rapaz. Então, aí, como a prosa ia longe, de boca em boca, um conversa com um, conversa com o outro, aí começaram uma família falar, outra falar, que já tinham visto esse vulto no meio do cafezal. Era um vulto grande, branco, como se fosse uma mulher com um pano na cabeça, que flutuava assim, alto do chão, mais ou menos uns 30 centímetros longe do chão. Não se via pé, não se via nada. Só via aquela coisa passar, aquele vulto branco passar de um lado para o outro. E geralmente tinha essas luzinhas que acompanhavam, como se fosse esse vulto puxando uma novena de luzinha branca de lamparina. E essa conversa foi de uma família para outra, para outra. Então se contava que naquela época, naquele lugar onde tinha muito isso, que eles iam muito, era uma fazenda muito antiga, foi muito bem antes deles chegarem ali, que era uma fazenda ali que tinha escravo, que tinha esse tipo de coisa, que foi um lugar de muito sofrimento, como foi, a gente vê na história, contado o sofrimento das famílias que eram escravizadas, que trabalhavam forçada, e muita gente morreu sem recurso, sem nada. Então, é como se o ambiente, o local ficasse como se fosse assombrado. Mas para quem vê uma coisa desse tipo e não entende, não sabe contar de onde vem, o que ocasiona daquilo aparecer naquele local. É gente que morreu no meio desse cafezal e fica vagando aí, ó. E às vezes era uma pessoa religiosa que gostava de fazer novena, que gostava de andar perto de gente, fica vagando nesse cafezal. E cada lamparininha daquela é uma alma que está caminhando junto. Assim o povo contava, a gente não pode contar que é a verdade, porque isso são histórias que foram sendo contadas de família em família, e a gente imagina que é isso mesmo. E o inexplicável disso tudo é esse vulto aparecer, e foi mais de uma vez que viram. Aí começaram a contar, e a pessoa fica mais assim desinibida de contar, porque outro já contou, aí imagina, bom, se a pessoa viu, eu também vou contar a vez que eu vi. E aí começaram a descobrir várias histórias de muita gente. Conta-se um caso que uma senhora ia trabalhar, ela tinha ficado viúva, ela ia trabalhar no cafezal, na colheita, e levava suas duas crianças. E essas duas crianças ficavam lá no cestinho, embaixo de um pé de café, e essa senhora trabalhando, e ela no final de uma rua fala assim, entre um pé de café e outro, se forma uma rua que eles falam. Assim, é um espaço de um metro e meio, é uma rua. E ela lá no final da rua, e de longe ela olhando as crianças dela no cestinho, em volta do pé de café brincando, quando de repente sai de trás do pé de café um vulto branco, mais ou menos de uns 3 metros de altura. Que ela leva aquele susto, aquilo ficou rodeando as crianças assim, rodeando, e ela veio correndo, assustada, porque uma mãe, quando vê seu filho em perigo, a reação dela é correr e ajudar. E ela correndo e vendo aquele vulto em volta das crianças, mas diz que as crianças não via. As crianças ficavam ali em volta do pé de café e não via. E ela foi correndo e foi correndo. Quando ela foi chegando perto, aquilo se transformou numa lamparininha e entrou para dentro do café. Ela catou as duas crianças assim no braço, assim, olhando, ainda andou em volta do pé de café e não viu mais nada. E ela não imaginou se era uma coisa boa, se era uma coisa má, mas ela assustou. E ela contava isso na colônia para a turma lá, e o povo, um escutava, outro dava risada. Tinha aqueles que acreditava, tinha outros que não. E foi surgindo, sabe, cada vez mais sobre essa lenda desse vulto branco de quase 3 metros de altura que andava no meio do cafezal. Era comum no final de tarde, quando eles falavam, quando o tempo já estava meio turvo, que já estava anoitecendo, podia se ver lá na estrada ou no meio do cafezal, justamente na onde eles tinham visto, aquele vulto veio passar de longe, assim. Muita gente via e muita gente que estava junto no mesmo momento não via nada. Muita gente, aí lá passando, então eles chamavam de vulto branco. Aí lá passando, um, dois, três via, outros dois, três não via. Era uma coisa que parece que para ver tinha que acreditar. Mas o que se via bastante naquela época era essas lamparininhas, as luzinhas. Então, aquilo ficou muito falado entre aquela família, naquele sítio, naqueles vilarejos. Então, e nunca se descobriu. Até que chegou um tempo que muita família dali foi embora e foi ficando cada vez mais menos gente. E por fim, acabou o pé de café, plantaram outras plantações. Aquilo nunca mais foi visto. E a gente tem contado aqui no podcast muitas histórias sobre esse povo de sítio que via as coisas no meio da roça. E essas são histórias que o povo conta, e conta pra gente com a sinceridade, com a emoção, que a gente não tem como não acreditar. Talvez eles tivessem visto alguma coisa que não era desse mundo, que rondava por ali, ou talvez era mesmo uma alma penada, outros falam era uma visagem, outros falam era uma assombração, a gente nunca vai saber. O que a gente sabe, o que eu sei e acredito, é quando a pessoa me conta esse caso e eu vejo a emoção dessa pessoa contando. E eu, ouvindo esse caso, me lembrei de muitos que meu pai contava, que meus tios contavam, sobre histórias mais ou menos parecidas. E são essas histórias que a gente está contando aqui. E normalmente essas histórias não estão na internet, não estão em lugar nenhum. Essas histórias viajaram de família para família, de boca em boca, e são coisas, como se diz, né? Coisa que o povo conta. Eu adoro contar essas histórias. Se eu acredito, eu acredito. Mas eu acredito baseado no que a pessoa me conta, na emoção com que ela está contando. Na emoção que ela viveu, no susto que ela levou. E a pessoa conta. Temos aqui um trechinho dessa senhora contando. E ela contou assim: olha, Márcia, eu tenho tantas histórias daquela época que o povo conta. Eu vou contando para você. Eu vou contando para você. Depois você pode contar lá no seu programa. Lá no seu... Como que é mesmo o nome daquele que você faz? Eu falo, podcast. É, depois você pode contar lá no seu podcast. E essas histórias não vão morrer nunca, no que depender de nós. E depender do povo que faz o podcast, que fala em rádio. Que essas histórias que o povo conta é muito bom de ouvir contar. É como se fosse uma tradição, uma lenda, uma simpatia, que não pode morrer nunca, porque sempre tem um fundo de verdade, ligado à fé ou não.
Terço, né? E aí na volta eles viram a assombração, né?
Essa não tinha falado para mim.
essa é interessante, porque é de italiano, é nona.
Ah, nona.
Meu pai, ele era assim com a minha nona, né? Na verdade, é minha bisnona, era a nona do meu pai, né? Sim. E eles, naquele tempo, no sítio, eles costumavam rezar terço, né? Então, o terço não era tão tarde, igual é a vida hoje. Os terços eram mais cedo, tudo era mais cedo. A noite anoitecia, já era noite para os cedo. E eles iam convidar o pessoal para os terços. Aí ia ter um terço na casa do meu tio Vitório. Tio Vitório, né? Italiano, abrevia tudo. Era o tio Vitório. E a minha nona, minha nona, eu falo nona, mas ela era nona do meu pai. Foi com meu pai convidar uns vizinhos, dois sítios para lá, assim. E a minha nona gostava de conversar e se distraiu um pouco no papo, começou a escurecer, vai ver que era época do dia. E estava meio turvinho. E aí lá vinha meu pai e a nona, Bergamo, ela tinha ido na casa dos Bergamo. Então era assim. O sítio do meu tio Vitório era aqui, o sítio do meu tio Fredo era aqui, e aqui era o sítio de uns crentes, né? Aqui tinha um carreador e aqui tinha um carreador. E para cá, então, era o sítio dos Bergamo. Só que o sítio dos Bergamo andava pelo meio do cafezal. Então tinha que atravessar dois carreadores, né? Tinha que atravessar esse e esse, para chegar na casa do tio Vitório. Eles se distraíram lá no sítio dos Bergamo, vieram pelo meio do café, e a nona com aquele chinelo, plac-tec. Meu pai sempre conta que ele lembra, porque ele era assim com a avó dele, né? Aí, a hora que eles chegaram aqui, que foram atravessar o carreador dos crentes, pro tio Fredo, o povo já comentava que ali apareciam umas lamparininhas, e aquela lamparininha andava. Meu pai, aqui no sítio deles, a lamparininha chegou até no canto do terreirão, que diz que quando o povo antigo falava, quando morria, no meio do mato, que a pessoa não era enterrada, ou perdi um braço, uma perna, porque tinha muita derrubada de mato. E às vezes a pessoa perdia um braço, uma perna e não era recolhido. Então diz que essas luzinhas aparecem onde fica um pedaço do corpo. Então diz que é aquela luzinha vem. Quem, né, para todos que tem essa capacidade de ver. E meu pai diz que lá vinha, essa luzinha sempre eles vinham. Ela aparecia lá no carreador do tio Fredo com o crente e vinha e atravessava. E vinha caminhando, né? Tipo, como se estivesse planando, assim. E aí, nesse dia, então, vinha meu pai e a avó, né? E quando eles saíram do meio do cafezal aqui, que foram atravessar esse primeiro carreador, uma mulher, ela fez, fala mulher, mas era um, me arrepio até hoje. Diz que era um negócio coberto com um pano branco, dos pés à cabeça,
Meu
de modo que não via cabeça e não via pé, só via
Só viu o pano branco.
o pano branco.
E de
E
noite já.
já bem escurinho,
Ah.
bem turvo, meu pai falou. E diz que a nona andava devagar. E aí diz que eles atravessaram em Vias Águas, que aquela figura saiu daqui e entrou no cafezal de onde eles saíram, devagarinho, parece que ia peneirando em cima da terra. Aí diz que ele viu, a nona viu também, né? E aí diz que a nona disparou num andar depressa, né? E tchac, tchac, diz que nem se trocaram uma palavra. Aí diz que quando chegou aqui no carreador do tio Vitório, aí diz que meu pai perguntou: Nona, a senhora viu aquilo? Aí ela respondeu em italiano: Certo que te l'ho visto, ma io non parlare niente de paura, que você, paura é medo, né, italiano, que você corresse e me largasse sozinha. Então ele fala que até hoje ele e a nona não sabem o que era aquilo. Se era alguém que tentou assustar, ou se é uma assombração que ali aparecia a Luizinha.
Ah, vai ver, né?
Né? Então ele conta, essa daí é bem, bem, bem arrepiante também. E ali nessa estrada que você passa agora, você está passando.
Você tem coragem de pegar essa carona? Vem comigo. A estrada é sobrenatural.